Meus irmãos, boa noite também você que nos assiste pela internet. Hoje, primeiro domingo de julho, é uma alegria, uma felicidade poder vir aqui na presença do Senhor, trazer a palavra nesta noite. O nosso texto está na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, no capítulo 8, versículos do 31 ao 39. Desse capítulo, nós já pregamos ele quase todo, falta apenas uma perícope, que é do 18 ao 25. Mais à frente, nós vamos pregar. O capítulo 8 é o capítulo central da carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler o nosso texto, Romanos 8, 31 ao 39. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta palavra, uma palavra de confiança, uma palavra de segurança. Essa palavra nos assegura algo grandioso, maravilhoso, ao qual nós precisamos nos agarrar, sabendo que é essa esperança que nos faz continuar caminhando, que nos faz continuar lutando. A esperança de fazer parte do povo de Deus, da herança de Deus e de que o Senhor está sempre ao nosso lado. Que teu Espírito Santo sempre traga à nossa memória essas palavras nos momentos difíceis, nos momentos conturbados, naqueles momentos quando tudo parece acabar, que essas palavras sejam então trazidas à nossa memória pelo teu Santo Espírito. Que nós possamos sempre nos lembrar que temos um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Essa carta é sem dúvida, um dos textos mais importantes de toda a história do cristianismo, a carta de Paulo aos Romanos. Foi essa carta que revolucionou a igreja no século XVI, quando Martinho Lutero, relendo esse texto, que claro ele conhecia, teve um insight. O Espírito Santo lhe mostrou coisas muito claras nesse texto, que naquele momento estavam obscurecidas, estavam escondidas por toda a prática da igreja naquele momento. Essa carta foi escrita por Paulo por volta do ano 57 a.C. e provavelmente ele estava em Corinto. Foi redigida por Tércio, mas Paulo é o seu autor. Geralmente, as cartas de Paulo eram escritas por um secretário, alguém que ia redigindo e ele citando, ditando a carta. Essa carta ele agradece a muita gente, cita muitas pessoas, ela é muito interessante e também muito bonita. E o capítulo 8, então, é o centro dessa carta, tudo culmina nesse capítulo 8, tanto que o capítulo começa já com: portanto, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, já começa concluindo todo o argumento de Paulo, do início até esse momento. E aqui, então, nesse texto, ele nos mostra algo grandioso, maravilhoso, que nós recordamos na primeira leitura, Isaías, e na segunda leitura, no Salmo, uma questão fundamental e importantíssima da vida de todo aquele que crê, que é que nós temos um Deus que está conosco, independentemente de qualquer situação, e não há nada que nos faça com que esse Deus se separe de nós, nos deixe. Deus não é como nós, seres humanos. E nós quase sempre queremos projetar, também no nosso relacionamento com Deus, a maneira como nós nos relacionamos. Qualquer tipo, por exemplo, qualquer tipo de infidelidade ou de traição, isso nos fere muito, nos faz sofrer muito. As coisas simples. Eu nem estou me referindo à traição dentro de um casamento. Não, é coisas da vida mesmo. Uma amizade que nós nos sentimos traídos. Nos sentimos traídos porque contamos alguma coisa para alguém que não era para sair falando para as outras pessoas e a pessoa sai contando. Tudo isso nos fere, abala a nossa amizade, muitas vezes. E nós pensamos erroneamente que com Deus a coisa acontece dessa mesma forma, nessa mesma dimensão, mas não é assim. É de outra maneira. A forma como Deus se relaciona conosco é bem diferente, e isso aparece nesse texto, de modo que o título da mensagem é: ninguém nos separa de Deus, nem nada, coisa alguma é capaz de fazer isso. Nós fomos selados, nós temos um selo. Jesus Cristo deu a vida por nós, e isso é algo muito sério. Ele deu a vida por nós, e dando a vida por nós, estabeleceu algo, então. Ele pagou com o preço mais alto que alguém poderia pagar, que foi com a própria vida. Então, nós fomos comprados ao preço de sangue. Como diz aquela canção, eu sei que foi pago com alto preço. Então, embora nós tenhamos recebido de graça, mas foi pago um preço muito alto por isso. E a primeira questão que nós vemos aqui é que Deus é por nós o tempo inteiro. Nós temos Deus do nosso lado diante das questões mais difíceis, diante dos momentos onde nem parecemos enxergar alguma possibilidade de esperança ou de mudança na nossa frente. Ele diz, portanto, como é que nós podemos dizer diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem pode ser contra nós? É claro que nós sabemos que há muita gente contra nós. Por mais simples que seja a vida, por mais simples que alguém possa viver, sempre tem alguma pessoa que deseja o lugar dela, que inveja e que pode fazer alguma coisa contra ela. Como diz a canção popular, a vida é desejada. Ainda que seja uma vida errada, ela vai ser desejada em algum momento. E aí, nós, às vezes, é no trabalho, é dentro da família, dentro da igreja, dentro do grupo de amigos, nos sentimos, então, traídos, nos sentimos atingidos, as pessoas falam mal de nós temos notícias aqui e ali de alguém que falou mal de você, mas Paulo diz, espera, vocês precisam ficar tranquilos, porque se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ou seja, quem pode fazer alguma coisa contra nós? Não vai fazer absolutamente nada, ainda que se esforce, ainda que aparentemente possa nos atingir, mas isso não vai e nem pode nos abalar. Paulo estava falando para uma igreja perseguida. Não havia triunfalismo nenhum, não havia status nenhum em ser cristão naquele momento. Muito pelo contrário. Alguém levava uma vida normal, uma vida tranquila, e a adesão ao cristianismo trazia muitos problemas financeiros, muita gente perdia trabalho por causa disso, era perseguido pelo Estado Romano. Então ele diz, vocês precisam ficar calmos diante da perseguição, vocês precisam ficar tranquilos diante do que vocês estão vivendo, porque Deus está conosco. Então, se Ele está conosco, quem é que pode se levantar contra nós? O maior bem que nós temos é a vida, nós sabemos disso, a saúde. Pois bem, nem a vida, Paulo, de certa forma, já está dizendo aqui, nem a vida eles podem nos tirar, porque a nossa vida foi comprada a sangue e ninguém pode nos tirar a vida. Nós vamos morrer, mas ressuscitaremos juntos com o Senhor um dia. Então, nem isso ninguém pode tirar. Esse ânimo que Paulo lança para aquela igreja e para muitas pessoas faz com que eles, aqueles cristãos, tomem uma postura diante da morte com uma segurança muito grande. Há notícias, há relatos, por exemplo, de que durante os grandes espetáculos no Coliseu, quando os cristãos eram assassinados, eles enfrentavam muitas vezes a morte cantando, louvando, adorando a Deus. Então, nem a pior coisa que podia acontecer, que era tirar-lhe a vida, faria com que eles desanimassem, por uma razão muito simples: Deus está com você, Deus é com você, e ninguém vai fazer com que ele deixe de ser dessa maneira. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ele pergunta. O texto é cheio de perguntas retóricas. Paulo faz várias perguntas retóricas e ele mesmo tem a resposta para essas perguntas. Então, quem é que pode nos acusar? Nós podemos ser acusados pelas pessoas, podem dizer o que quiser de nós, mas nós sabemos que isso não tem validade alguma, porque nós somos os escolhidos de Deus, o povo de Deus, a nação santa, aqueles que Deus separou para eles. Claro, para ele. Claro, nós estamos dentro do mundo, vivemos na sociedade e somos, então, sujeitos a tudo aquilo que o mundo está sujeito, nós também somos. Nós não temos um salvo-conduto, nós não temos algo que nos blinde do mal, das enfermidades, das crises, da tristeza. Não, não temos. Mas ninguém tem poder de nos acusar contra Deus. Essa é a questão. Ninguém tem esse poder de fazer isso. Ninguém tem o poder de nos atingir de tal forma que percamos essa amizade com Deus. Ele diz, é Deus quem os justifica, quem os condenará. Então, ninguém pode, ninguém tem esse poder para nos condenar. As pessoas se chocam muito quando nós, crentes evangélicos, protestantes, falamos sobre a salvação com segurança. Quando nós dizemos, não, eu sou salvo. Você pode dizer isso com muita tranquilidade, mas mesmo um católico, por exemplo, ou um cristão arminiano, ele vai achar essa segurança uma loucura. Ele vai dizer, não, mas ninguém pode ter essa segurança. Para um arminiano, né, que é uma corrente teológica do meio protestante, o crente pode perder a salvação. Hoje você está salvo, mas de acordo com o que acontecer, você pode perder a salvação. O católico também trabalha com essa ideia. Nós não. Nós, reformados, calvinistas, nós cremos que fomos salvos, fomos selados. Então, ninguém pode nos tirar o prêmio da salvação. E nós podemos, com toda tranquilidade, com toda segurança, falar para as pessoas, eu sou salvo. Eu sou salvo, não significa que eu sou perfeito, mas quem salva não é a minha obra, quem salva é a obra de Cristo aplicada na minha vida. Então, nós podemos dizer com total segurança, Paulo está falando sobre isso, quem nos justifica é o próprio Deus. Então, quem vai nos condenar? Quem ousa ou quem ousará num tribunal nos acusar diante de Deus? Não há poder nenhum para fazer isso. Eu já falei para vocês que nós somos selados, assim como o anjo selou as portas das casas, o portal das casas dos hebreus no Egito, com o sangue do Cordeiro, nós fomos selados também no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e isso nos livra da morte. Então, a morte não nos atinge, a morte já foi vencida na cruz. Então, Deus é por nós, e é Ele que nos dá essa garantia. Então, não há o que temer, não há por que ter medo. Cristo Jesus é quem morreu, e aí Paulo diz, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo, quando estava com os discípulos, depois que ressuscitou dos mortos, Ele diz que vai voltar para o Pai. Os discípulos ficam muito tristes, claro, porque não o veriam mais, mas Ele diz, eu vou, é preciso que eu vá, para que eu interceda por vocês. Então, Jesus Cristo está vivo e é o único que pode interceder a Deus por nós. Nenhuma outra criatura tenha morrido pode interceder a Deus por nós. Ninguém, 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 ninguém. Apenas Jesus Cristo, porque Ele morreu, mas ressuscitou. E Ele está junto de Deus intercedendo por nós. Ele que deu a vida por nós, e Ele não perde nenhum daqueles por quem Ele deu a vida. Por isso que nós, então, temos a segurança da salvação. Como que Ele dá a vida, nos compra a preço de sangue, e depois vai nos perder para um diabinho qualquer, né? Não vai, isso não vai acontecer. Não tem esse poder. O diabo não rivaliza com Deus. Deus é soberano, poderoso, é Ele que decide no tribunal do céu, e assim Ele decidiu. Então, Ele é por nós, e ninguém vai nos separar desse amor de Deus. Ninguém tem esse poder, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para nos salvar, morreu na cruz para nos salvar, e sua justiça então nos foi aplicada. Nós somos salvos não porque somos perfeitos, mas porque nós cremos que a morte de Jesus Cristo é suficiente para me redimir de todo o mal, para me redimir de todo o pecado. Olha só, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz, vai ser a tribulação, ou seja, as dificuldades que você passa, as lutas que você tem que enfrentar todos os dias, isso vai separar você do amor de Cristo? De forma nenhuma. A angústia, você está angustiado, você está triste porque as coisas parecem que não decolam em sua vida, mas isso não faz com que você se separe do amor de Cristo. Cristo continua amando da mesma forma, com a mesma intensidade e intercedendo diuturnamente. Ele diz mais, a perseguição, lembrem-se que estavam diante de um Estado que perseguia e que matava e que condenava. A fome, havia muita fome naquele momento em todo o Império Romano. Então, muita gente passava fome, principalmente os cristãos, porque alguns perderam trabalho, não tinham oportunidade nenhuma por professarem a fé em Jesus Cristo. Então, ele diz, não tem fome, não tem privação, perigo ou espada, absolutamente nada vai nos separar do amor de Cristo. Absolutamente nada. Nem a sua vida errada, que não é tão certa. Nem quando você não reflete pessoalmente a imagem de Cristo. Ainda assim, Ele não o abandona. Ainda assim, Ele não entrega você à própria sorte. É disso que Ele está falando. Isso nos dá uma segurança, porque nós sabemos que mesmo quando nós caímos, nós temos um Senhor, nós temos um Deus que não vai nos chutar para que nós nem tenhamos condição de levantar, muito pelo contrário, ele vai se abaixar e ele mesmo nos reerguer, porque nós somos dele, herança dele, propriedade exclusiva dele. O Senhor Jesus deu a própria vida por nós. Então, é um amor muito grande. Poucas pessoas têm coragem de sofrer qualquer coisa por outra pessoa, quanto mais dá a própria vida. Então, aquele que deu a vida por nós, intercede por nós o tempo todo, e isso faz com que nós sejamos ligados a ele de uma forma muito profunda, de uma forma que, de maneira alguma, isso se desfaz, esse laço se desfaz. Quando você professa a sua fé, quando você confia a sua vida, a sua salvação, a sua história ao Senhor, como um ato de fé verdadeiro, você foi selado e ninguém vai separar você do amor de Cristo. Ninguém. É o que Paulo diz. Por ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O que ele cita um texto do Antigo Testamento. Então, ele estava falando para aquela igreja que ele nem conhecia, que ele ainda não havia visitado, irmãos que ele não tinha convivência nenhuma, mas ele diz, essa é nossa situação. E por amor ao Senhor, nós fomos entregues à morte, nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Muita gente adere à fé cristã, imaginando que isso vai lhe trazer triunfo, vai lhe trazer dinheiro, felicidade, tranquilidade, paz. Não era assim que via Paulo. Paulo sabia muito bem o que custava ser cristão, o que custava a cada pessoa professar a fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso que essas pessoas foram provadas, testadas. Por isso que, para cada mártir, para cada cristão que era morto em nome de Jesus Cristo, dezenas de centenas renasciam. Eram como sementes lançadas na terra. O medo e a perseguição não fazia com que as pessoas não quisessem, justamente porque elas se admiravam. Como é que alguém pode sofrer tanta perseguição e ainda assim professar a fé nesse Deus? Certamente esse Deus existe. Certamente é verdade que ele ressuscitou. Certamente que esse Jesus que eles pregam está sentado à direita de Deus. Certamente que esse Jesus, de fato, intercede por essas pessoas. Eu quero conhecer a esse Jesus, porque como pode ter tanta segurança diante de situações tão adversas? É esse o impacto que a igreja, a fé da igreja primitiva provoca na vida das pessoas e faz com que elas mudem de vida, com que elas mudem a perspectiva, larguem tudo e sigam os do caminho. E Paulo diz ainda que em tudo nós somos vencedores. Como nós podemos ser vencedores? Como Paulo pode dizer que em tudo somos mais que vencedores? Ele está falando para uma igreja que sofria perseguição, uma igreja que passava fome, uma igreja que estava angustiada, uma igreja que se reunia em catacumbas porque não tinha lugar, não tinha um templo, não tinha casa, não tinha nenhum espaço seguro que eles pudessem se reunir. Como então ele pode dizer que essas pessoas são vencedoras? Como assim elas são vencedoras? Ele nos diz exatamente por quê. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós somos vencedores não por nós, não por nossa luta, não porque nós acreditamos que somos suficientemente fortes para dar a volta por cima, mas porque nós cremos naquele que deu a vida por nós. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu dizer o que é que acontece na esfera celestial. Quando Deus olha para você, Ele não está vendo você. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está vendo você. Ele está vendo a obra de Cristo realizada na sua vida. Ele nos vê e em nós Ele vê o seu próprio Filho Jesus Cristo. A imagem de Jesus Cristo foi colada a nós. Então, o amor de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz, a sua ressurreição, fizeram com que nós nos uníssemos a Ele de uma forma tão íntima, tão perfeita, que Deus olha para nós e não nos vê esse resto de gente que está aqui, não, enfrentando tantas dificuldades. Não vê nossas roupas, não vê nosso aspecto físico, não vê nosso cabelo branco, nossa barba branca, nossas rugas. Ele olha para nós e nos vê o seu Filho Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu para que nós nos uníssemos a Ele numa união perfeita. É por isso. E Deus nos vê sempre de forma, Deus nos vê sempre de forma acabada, como um arquiteto que faz o projeto de uma casa e ele olha para aquele projeto, para aqueles riscos e vê a coisa pronta. Na mente dele está tudo pronto. Quando você olha os desenhos que Oscar Niemeyer fez de Brasília, por exemplo, os primeiros traços do Congresso, da Esplanada, do Eixo Monumental, de tudo aquilo ali, Oscar Niemeyer já visualizava como está hoje, urbanizado por Lúcio Costa, que eles pensaram juntos aquele projeto ali. Ele não via aqueles riscos. Algumas pessoas viam somente riscos no papel, mas ele via a obra pronta. Pois bem, Deus olha para nós e não vê somente riscos no papel, pessoas caminhando, enfrentando dificuldades, mas Ele vê a obra pronta, acabada, porque Jesus Cristo nos justifica, a justiça de Cristo nos é aplicada, e nós somos salvos não porque somos perfeitos, conforme eu falei, mas porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E isso então, aí sim, neste aspecto, nós somos blindados. Por isso que essas forças do mal não nos atingem. Por isso que essas forças do mal não têm poder sobre nós. Hoje nós falamos brevemente sobre essa questão na EBD, quando falamos de criação, queda e redenção. Nós falamos brevemente sobre essa questão. Então, o Senhor olha para nós e já vê essa obra acabada. Ele olha para nós e vê pessoas salvas, sujeitas a um mundo cruel, sujeitas à cobiça, sujeitas à insegurança. Nós somos inseguros, não temos certeza do amanhã, não sabemos nem sequer se amanhã estaremos vivos. Então, nós temos medo. Acumulamos coisas em nossa casa desnecessárias, porque não sabemos como vai ser o dia de amanhã, se teremos condição. Então, vamos acumulando as coisas como sobreviventes de uma guerra, justamente por causa dessa insegurança. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe de toda essa insegurança que nós vivemos. Mas Ele não olha para nós e não nos vê esse ser frágil e inseguro, entregue às intempéries, aos ventos. Ele nos vê triunfantes em Jesus Cristo, que morreu, que deu a vida por nós. E quando nós enfrentamos dificuldades, Ele mesmo, Jesus Cristo, está junto de Deus como advogado, intercedendo por nós. Por isso que Paulo diz, Quem vai ter coragem de nos acusar no tribunal de Deus? Quem é o diabo para nos acusar diante do tribunal de Deus? Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque nós temos Jesus Cristo, o Filho do Rei do Universo, Ele, o próprio Rei do Universo, que reina pleno de poderes, do nosso lado, é nossa herança. Imagina alguém que é filho de um rei, né, num país que é monarquia, os privilégios e tudo que essa pessoa tem. Pois bem, nós somos essa pessoa. No mundo espiritual, nós temos então esse privilégio e devemos ter essa consciência. Então, a luta que você está passando, a dificuldade que você está vivendo, não é porque Deus não o ame, é porque nós vivemos num mundo e esse mundo nos oferece todas essas dificuldades, mas o Senhor nos ama e ninguém vai nos separar desse amor, porque foi selado pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus que havia poupado o filho de Abraão, Isaac, não poupou o seu próprio filho para que nós pudéssemos dizer com segurança: eu sou salvo, eu sou salvo. Maranata, vem Senhor, para que eu possa viver as maravilhas deste reino preparado para aqueles que creem em Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Pai bendito, obrigado, Deus, por mais este domingo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em favor do seu povo. Que o Senhor, o nosso Deus, seja sempre louvado e exaltado acima de tudo, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que ama o seu povo. O Senhor tem um plano de salvação e esse plano está em ação em nosso favor. Que nunca nos esqueçamos dessa verdade, em nome de Jesus. A graça e a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e a unidade do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Meus queridos, uma boa semana, uma boa noite de domingo. Eu quero lembrar que quarta-feira nós temos o nosso culto aqui às 7:30. Você convidar, você que mora em Paraty, pode participar pela internet.